Paracatu Rural apresenta Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.
Bem, gente, mais uma vez seja bem-vindo ao Paracatu Rural, histórias de sucesso. Nós vamos contar hoje para você a história de um pequeno produtor rural aqui na região da Nova Lagoa Rica, um assentamento da reforma agrária, um grande produtor de leite hoje, né, que, claro, com todas as dificuldades de anos atrás, mas hoje é um vencedor, é uma história de sucesso. Nós vamos contar a história do seu Davi. Seu Davi, seja bem-vindo ao Paracatu Rural mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje.
Ué, Francis, eu que te agradeço você ter confiado, né, nessa humilde propriedade para estar divulgando nessa propriedade humilde, gente. É simples, né? E eu agradeço muito, né, você ter confiado, e eu que te agradeço.
Seu Davi, aqui é Nova Lagoa Rica, um assentamento. O senhor está aqui há quantos anos?
Eu estou aqui há 11 anos.
11 anos. Mas o senhor não é de Paracatu, não?
Sou de Vazante, Francis.
Entendi. Desde pequeno vive na roça?
Desde pequeno, nós nasceu e criou na roça.
Entendi. E quando o senhor começou, os pais do senhor trabalhavam com o quê lá na roça?
É, meu pai tocava roça, mas o forte dele era fazer frete de carro de boi, ele era carreiro.
Uhum.
Ele carreava, arava terra, arrastava madeira, porque na época não tinha trator, não tinha maquinário na época, era tudo do pescoço do boi na nossa região.
Entendi. O senhor tem quantos anos?
Eu tô com 47 anos.
47 anos. O senhor estava contando para mim que o senhor ajudava o pai do senhor nessa lida aí com os carros de boi, chama candeeiro, né?
Candeeiro.
E o que que faz o candeeiro?
O candeeiro chama os boi, guia, a guia é a junta de boi da frente.
Sim.
Aí ele acompanha aonde o candeeiro vai, a junta de boi vai atrás.
Entendi. E para isso também precisa ter um boi específico, é o boi chefe, líder?
É, você escolhe na boiada sempre um boi mais esperto, um boi mais inteligente, porque o boi tem que ser, na guia tem que ser um boi, você tem que destacar na
tem
boiada.
Que ser
é, tem, o boi tem que ser destaque na guia.
E aí o senhor vai puxando com esse boi e esse carro de boi, e os outros vão tudo acompanhando de boa.
Tudo acompanha.
Entendi. É, o senhor lembra mais ou menos quantos aproximadamente carros de boi que o senhor cuidava junto com o seu pai?
Não, meu pai só tinha mesmo um carro, da sobrevivência dele, só um carro.
Entendi. Aí unia com outros carros de boi e aí fazia aquela frota para poder carrear às vezes?
É, não, aí nessa época não, França. Nessa época a gente é quando muito vovô. Quando muito era papai e vovô, os dois, quando muito eram os dois.
Entendi. O senhor é da família de quantos irmãos?
Somos 10 irmãos.
Qual o nome do pai do senhor e da mãe do senhor?
Ângelo dos Santos Freitas. É conhecido na região como Ângelo Terêncio.
Ângelo Terêncio?
É. Minha mãe é Maria Rodrigo dos Santos.
Que beleza. São vivos?
Vivo, todos dois vivos e fortes.
Lá em Vazante?
Lá em Vazante.
Um abraço pro senhor e pra senhora, viu? Um abração. Seu Davi, você falou que tem 10 irmãos?
10
irmãos. São 10 irmãos no total?
Não, é só que nós nós perdemos um irmão.
Ah, sim.
É. Agora ficamos 9.
Quantos homens e quantas mulheres?
Nós era 6 homens e 4 mulheres. É 3 homens e 4 mulheres. Agora ficou 2, 3. Nós era 4 homens e 6 mulheres. Agora é muito, França. Até que você faz a conta. É. Aí agora ficou 3 homens e 6 mulheres.
É, todos o senhor e os irmãos do senhor, todos trabalham com fazenda, alguma coisa ligada à fazenda?
No fim, o que ficou na fazenda foi só eu, França.
Entendi.
É.
Estão tudo trabalhando na cidade?
Tudo na cidade. Tem um irmão meu que tem uma chacrinha, mas ele meio nó cega, fica mais na cidade. É.
Seu Davi, antes do senhor vir para Paracatu, O senhor trabalhava com o que lá, lá em Vazante?
Antes de eu vir para cá, eu era vaqueiro, Francis.
Tá. O senhor aprendeu a trabalhar como vaqueiro com quantos anos de idade?
Uai, França, eu já fui, eu lá, parei de candear, que aí já chegou, depois chegou o maquinário, aí foi encantuando, sabe? Aí o carro de boi foi ficando para trás, e aí nós espirrou, foi trabalhar de vaqueiro, com uns 15 anos, de uns 15 anos para frente, nós já pegou curral.
Entendi. E o senhor aprendeu com quem? Você fez algum curso na época?
Na época eu fiz um curso de vaqueiro, Francis.
Bacana. Bacana, bom demais. O senhor sempre, nessa área da agropecuária, o senhor sempre chegou a fazer cursos, além do de vaqueiro? O senhor tem mais algum outro curso?
Tem, eu fiz de vaqueiro, fiz de inseminação, fiz de doma racial, fiz de rédea, fiz de traturista, fiz de ensilagem, então um pouquinho a gente... Lá na época tinha a Nestlé dava muito incentivo para os fazendeiros e andou dando esses cursos.
Entendi. Bom, eu queria que o senhor contasse um pouco mais da infância do senhor, né? O senhor começou a ajudar o pai do senhor com quantos anos?
Ah, França, ali é bem novo, França. Ali é com 6 anos, nós já tava atrás de boi, França.
Entendi. Eu queria que o senhor contasse para mim o nome dos irmãos, na ordem do mais velho para o mais novo.
Meu pai é viúvo.
Sim.
E aí, com a primeira esposa, ele tem 3 filhos. É a Maria Neuza, a Marlene e o Zé dos Santos. Aí, com a segunda, veio o Antônio, a Maria José. Aí vem o saudoso Joaquim. Aí veio eu. Aí vem a Elisângela. Vem a Marilza. Aí vem a Márcia.
Entendi. Que bom, família grande. Uma vez por ano, de vez em quando, dá umas reunidas lá também na casa dos pais?
Sempre no Natal reúno.
Isso é bom. Né?
Sempre,
E o senhor, desde de pequeno, trabalhando então com o pai do senhor na lida, estudou também cedo? Conseguiu estudar próximo lá na escola? Tinha escola na zona rural? Como é que era?
Tinha, França. Até a quarta série tinha.
Aham.
Até a quarta série tinha na roça.
Aí depois você precisou vir para a cidade para acabar de estudar?
Não, eu não terminei de estudar, não.
Ficou França. Só na quarta série?
Só na quarta série. Era muito difícil, Francis.
Mas os cursos você fez?
Já ajudou. Ixi, ajudou muito.
Entendi. Então o senhor veio para cá 11 anos atrás, para Paracatu, já para essa fazenda aqui que a gente
foi,
tá hoje?
Foi, eu vim para cá.
Entendi.
27 de fevereiro de 2010.
Entendi. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo aqui agora, viu? Você que está aí acompanhando aí pelo rádio, pela internet, daqui a pouco a gente volta e o seu Davi vai contar um pouquinho mais da vida dele, já quando chegou em Paracatu. Aliás, antes, nós vamos voltar um pouquinho e vamos contar para você mais um pouquinho, tá bom? É já, já.
Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, eu tenho uma dica para te dar. O Sicoob Crédito Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar, com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Sicoob Crédito Gerais. Faz mais por você que faz do campo a sua vida.
Olá pessoal, nós estamos então aqui na fazenda do seu Davi, aqui em Paracatu, Minas Gerais, noroeste do estado, o PA Nova Lagoa Rica, no lote 29 mais especificamente. E ele está contando um pouquinho da vida dele, né? Ele veio lá de Vazante para Paracatu, já para essa propriedade rural aqui. Mas antes da vinda, o senhor casou.
Isso.
Já veio para cá casado.
Isso.
Qual o nome da esposa do senhor?
É Cleonice Luiz Xavier.
O senhor tem quantos filhos?
Tem duas, com ela e eu criei um menininho dela, com 2 anos, mas eu tenho ele como filho.
Desde 2 anos de idade?
Dois anos,
Qual o nome dele?
Marco Júnior.
Marco Júnior. E as filhas do senhor?
É Isabela e Isadora.
Gêmeas. Essa tem quantos anos hoje?
Tá com 17 anos.
E o Marco Júnior?
Tá com 21.
Marco Júnior tá trabalhando na vida?
Tá aqui. Trabalhando já.
Casou ele?
Não, ainda não.
Ainda não, mas
ainda tá firme. Tá firme.
E as meninas do senhor aqui todo dia ajudando o senhor?
Meu pé de boi.
Que beleza. Também estuda, tudo direito?
Estuda.
Aqui na escola aqui da comunidade?
Não, ela já está na cidade. Aqui só tem até o 9º.
Ah, tá. Elas estão fazendo então já o 2º grau?
Já está fazendo.
Que bom. Elas pensam em formar em quê? Elas já falaram para o senhor?
Aí tem uma que fala que quer ser vai fazer enfermagem. A outra tá assim, meia na balança. Não sabe se é veterinária, ela tá assim, mas tem fé em Deus que elas vai fazer.
Se Deus quiser, vai fazer sim, vai formar e vai ser bem sucedido, assim como o senhor está sendo aqui. Hoje aqui na propriedade do senhor, o senhor veio para cá pela reforma agrária?
Não, Francis, eu vim aqui já tinha aqui já uns mais de 10 anos, tinha esse assentamento aqui.
Aí o senhor adquiriu a propriedade?
Aí eu adquiri a propriedade aqui.
Entendi. Quando o senhor veio para cá não tinha quase nada?
Não, Francis, era bem devagar, Francis. Aqui só tinha umas duas, não dava 2 hectares de pasto, o resto era capoeira, era bem devagar, Francis.
Entendi. Aí o senhor foi formando tudo do zero, praticamente.
É, comecei aqui do zero, Francis.
Então, quantos hectares?
39.
39, o senhor está produzindo com... Qual a divisão que está aqui da área?
Entre o curral, esse quintalzinho mal acabado aqui, tem uma reserva ali, deve dar aí umas 4 hectares, o resto é pastagem.
Entendi. Pastagem aqui é o ponto principal.
É o ponto principal.
Entendi. E o senhor está cultivando com o que aqui, o capim?
É braquiária e mombaça.
Braquiária e mombaça.
É.
Os dois adaptaram bem aqui?
É, adaptou.
E o senhor faz sempre reforma de pastagem, cuida direitinho?
Tem, França. Assim, aqui é cerrado, França. A terra é meio fraca, aqui tem que estar sempre dando uma adubada.
Senão não adianta, né?
É, senão não vai não.
Aí é jogar semente, jogar coisa à toa, porque não vai render.
É, você tem que jogar um calcário, um gesso, e vai. Sempre você tem que estar revirando um pedaço.
E a água aqui?
A água aqui é poço artesiano.
Poço artesiano?
É.
Isso, né?
É, não é fácil não.
Tem que cuidar bem. Nós estamos aqui ao fundo aqui, quem está pelo rádio está ouvindo a sala aqui de refrigeração, né? Do tanque de refrigeração, guardando leite direitinho, né?
É, tá resfriando leite.
Bacana. O senhor tem quantas vacas aqui hoje produzindo?
Olha, Franço, produzindo aqui no curral, tirando leite, é 32. Uhum. Mas tem mais umas 10 mojando. Tem mais 27 novilha ali que tá. Já está no ponto de prenhar. No mais, é uma bezerradinha aí de leite mesmo.
Mas para o senhor chegar nesse ponto aqui, foi uma trabalheira danada, não foi?
Foi, Francis. Não foi fácil, não. Eu cheguei aqui nesse lote aqui, Francis. Eu trouxe para cá no dia 27 de fevereiro de 2010. E eu trouxe 2 leitoas, 1 leitão, umas 15 galinhas, um cavalo com uma carroça e uma mulher com 3 meninos. E vim devendo, Francis. Minha mãe, meu pai me sustentou uns tempos, até eu enraizar no lugar, que a gente é estranho, até se enraizar, eles me sustentou, até a gente pôr o pé no chão, eles me sustentou aqui. Mas eu sou feliz, Francis. Eu não tenho para contar, não é vantagem, é vitória. Eu sou vitorioso aqui no Paracatu, me dei bem, adaptei bem em Paracatu, né? Tem uma vizinhança muito boa. Fui bem acolhido aqui em Paracatu. Estou satisfeito aqui.
Que bom. A gente ficou muito feliz, sim. O senhor está aí falando que tem muitas cabeças de vaca aí, cuidando, tirando leite. Hoje, com essas 32, né, que o senhor falou que está
comendo,
o senhor está tirando a média de quanto?
Ué, França, o leiteiro está pegando aqui por panha 560, por aí.
Aham, entendi. Isso vem todo dia?
Não, é dia sim, dia não.
Dia sim, dia não.
É 500, tá dando 560 por dia, ele pega 1.120, o leiteiro tá pegando 1.100, 1.120 litros cada 2 dias.
Mas para chegar nisso aqui, o senhor teve que usar desse conhecimento que o senhor fez nos cursos tudo, né?
Teve, Francis, teve, eu tive que aí...
Se não fosse esse conhecimento que o senhor adquiriu, o senhor não tava hoje bem assim, não tava?
Não tava não, Francis, que exige muito, Francis. O curral, a vaca de leite exige muito, França. Hoje ela tá boa, amanhã ela já amanhece, né? Já apresenta doente. Se você não conhecer, se você não tiver uma noção, você passa batido, passa de hora de você medicar, você não dá conta. Quando você assustar, já é tarde.
Entendi.
Tem que ter um conhecimentozinho pra você acudir a tempo.
E quando não tem esse conhecimento, tem que buscar quem sabe.
Tem que buscar quem sabe, e aí você já não tem, aí você já atrasa, né, França?
Uhum.
Já tem que buscar fora e atrasa, né?
É verdade. Vou contar pro senhor aqui, de vez em quando as pessoas mandam falar: eu vi uma reportagem sua sobre uma doença de uma vaca, que remédio que eu dou? Não é assim não, né? Tem que, o médico veterinário tem que dar uma olhadinha, né? Quem tem, pelo menos tem que ter O senhor tem um conhecimento, o senhor chega e fala, eu acho que estou com isso, mas não é assim dar qualquer remédio, não. Uma vaca dessa custa quanto hoje, uma vaca boa?
É, França, uma vaca boa hoje, uma vaca boa aí de ponta, você não compra por menos de 12 mil reais, não.
12 mil?
É, uma vaca boa hoje é isso. Uma vaca nova, bem produtiva, é isso, França.
Então, no caso, a pessoa que está com uma vaca com problema, né, tem que chamar o veterinário. Pode
arriscar. Tem. Se ele não tiver um conhecimentozinho, muitas coisas, França, a gente dá conta. Se você tiver um conhecimentozinho, você ainda dá conta de cercar.
Sei.
Mas aí, mas se você tiver um conhecimento meio fraco, você tem que chamar, senão o prejuízo é muito grande.
Às vezes, por conta de 100, 200 conto, 300 conto, você vai perder uma vaca de 2 mil.
É.
E é fria.
É.
Seu Davi, mas também para a questão do cuidado da vaca, do manejo do gado leiteiro, não é só dar o alimento, dar a água e tirar o leite. Tem que ter também um curral bem organizadinho, limpo, né? Limpo assim que a gente diz, dentro das possibilidades, não pode deixar aquela coisa bagunçada de tudo, né?
Eu tô vendo
aqui, a gente deu uma olhada, o senhor me mostrou um pouco aqui da propriedade do senhor. É tudo organizadinho, bem dividido e tal. O senhor faz esse manejo com o gado aí diariamente, né?
É cedo de tarde, França. Aqui é cedo de tarde, tem que estar manejando. Tira o leite cedo de tarde.
Água de boa qualidade, fresca.
Sempre os cursos, manter os cursos limpos é muito importante. No meu, os cursos, o veterinário fala que a água que você dá pro seu bezerro, você tem que ter coragem de ir lá e tomar ela.
Verdade.
Outra
coisa muito importante também é a ordenha, né?
A ordenha é fina, França.
Uhum.
A ordenha é fina porque mudou muito, né? As exigências, né, França? Tem que ter um leite de boa qualidade, senão né, o preço não vai, né, França? Tem que lutar, a gente tem que... É duro, é difícil, mas a gente tem que fazer a parte da gente para que dê um preço melhor na qualidade, né?
Verdade. E ainda tem um detalhe, se a qualidade for baixa, além de receber menos, né, corre o risco também de até nem cagar, né?
Se você der um vacilo aí no seu CBT, você tá enrolado. O Ministério da Agricultura te corta.
Verdade. E é prejuízo, né?
Não tem como.
Hoje, o custo não quer saber se o leite está de boa qualidade. O custo é aquele pronto que acabou. Se o senhor tem uma higiene boa na ordenha, tem todos os cuidados, o senhor vai ter uma qualidade boa e isso reflete até no preço melhor, né?
Isso, sim, com certeza.
É?
É.
Outra coisa também que faz ter um leite de melhor qualidade é sempre estar melhorando o plantel.
Vaca nova, França, vaca nova é o leite diferenciado, pode ter certeza. A vacada nova, o leite é diferente.
Entendi. Hoje, gato show aqui, como é que tá ele mais ou menos aí com a relação à idade?
Uai, França, aqui a gente vê assim, minha vaca aqui é mais vaca nova, é de geração 2015 pra cá.
E a raça, como é que é?
Aqui o predomínio é meio sangue, França. Quando muito um 3 quartos, mas tem que ser um 3 quartos capa preta, um 3 quartos bem escuro. Uma vaca forte, porque a nossa região aqui é muito quente.
Tá. Justamente pela questão da temperatura que é o problema maior.
Isso, se você pôr uma vaca assim, acima de 3 quartos, ela vai para debaixo da sombra e não come, que é muito quente, ela tampa bater e não aguenta não, França. Uhum. Que é quente.
Importante também essa questão do cuidado aí com o gado em relação ao sol, né?
Isso.
O senhor tem aqui áreas de escape para elas ficarem à sombra?
Tem. Aqui na área que ela, dos coxos, tudo tem sombra. Os meus coxos ficam no sol.
Certo.
Mas tem a sombra para elas comer e para debaixo da sombra.
Que bacana. Além disso, também só tem aqui um porquinho que não tem o consumo próprio, tem as galinhas.
Tem. Aqui, porco aqui é para... Eu nunca fiquei sem, mas é só para despesa. Quando eu fazia queijo, eu tinha muito porco, até negociava muito porco. Aí depois que eu passei a entregar o leite, aí é só para despesa. Eu reduzia porco, é só para despesa.
Entendi. Eu vou fazer o seguinte, vou chamar de novo um intervalo aqui. A gente vai continuar conversando aqui com o seu Davi. E você que está nos acompanhando pelo rádio, pela internet, não sai daí não, tá bom?
Ô pessoal, o programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que a sua marca ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 quilômetros de Paracatu, o cara me pergunta lá, ô, você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei, não, sou locutor não, tenho, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas, não. Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo é o Franz, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Ah, mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, aqui, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural e ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal?
Gente, aqui é o Paracatu Rural contando uma história de sucesso do seu Davi, que veio lá de Vazante para Paracatu, assentou com a família aqui para operar Nova Lagoa Rica, em Paracatu, Minas Gerais, noroeste do estado, produzindo bastante leite, 560 litros de leite por dia, hoje, que está uma época baixa, né, seu Davi?
Isso,
seu Davi, França. Quanto você está na época boa das águas? Chega a produzir quanto por dia aqui, mais ou menos?
França, é que eu não tenho muita diferença não, França, porque eu trato... Posso falar que eu procuro tratar bem, porque eu não deixo, não é vantagem, mas eu não aguento ver a minha vaca passar fome.
Entendi.
Então, minhas pastagens é fraca, minhas pastagens é pouca. Aí, quando chove, o período das águas, eu trato de tarde, minha vaca dorme no coxo.
Uhum.
É, cedo é sair pro pasto, de tarde dorme no coxo. Então, meu leite aqui é mais ou menos
na mesma
nivelado,
terra.
É. Mas eu já tive, França, eu tirei aqui até 860 litros de leite. Mas agora, esse ano, eu andei vendendo umas vacas e dei uma reduzida.
A venda da vaca para quem produz leite, ela é estratégica, né? Por exemplo, na época que se eu tenho uma vaca já que não está produzindo bem, que já está começando a ficar caro para o senhor, aí ali o mercado de corte está bom, o senhor vende aquela vaca e põe uma novilha no lugar, como é que o senhor faz?
Não, França, eu vaca aqui para ir pro corte só se der um acidente com ela, perder o peito, der um acidente. Eu costumo, às vezes, dar umas catirinhas e eu costumo vender para outros produtores. Eu não deixo a vaca chegar nesse ponto de ir pro abate, não.
Entendi. Mas o senhor tá adquirindo vacas aqui o quê? 2, 3 anos, mais ou menos? O senhor vem comprando vaca ou todo ano compra, apareceu um negócio bom, o senhor compra?
É, sempre que aparece uma oportunidade eu compro, França.
Uhum. Mas o senhor mesmo, vez ou outra, o senhor faz aqui a própria reprodução aqui, não?
Faço, não. Aqui eu ponho boi Nelore,
uhum,
e os bezerros eu vendo.
Ah, entendi.
É, e aí sempre compro novilha fora.
Ah, tá. Pois é, a gente que vive na cidade não entende muito desses negócios, mas a vaca produziu, o bezerrinho chegou ali quantos meses, mais ou menos?
De 6 a 8 meses.
Aí o senhor vende?
Vende.
E aquele dinheiro só adquire uma novilha?
É, aí você vende uns 2, 3 bezerros e vai lá e busca uma bezerra, que a propriedade pequena é inviável, França. Pra mim é inviável. Fica muito caro você criar a bezerra, até a bezerra virar a vaca, fica muito caro. Então você fica com o bezerrinho aí, o neloradinho aí, todo comprador chega e você pede e ele leva embora, não chora. E aí você vende uns 2 bezerrinhos e vai lá e busca uma novia com as prenhas. Se não trazer prenha, traz quais prenhas.
O senhor falou que fez curso de inseminação artificial. O senhor também faz aqui na propriedade, senhor?
Não, França, eu não faço inseminação aqui, não. É enviar, propriedade pequena.
Entendi. É, tem muita técnica que tem que ser aplicada para poder fazer uma boa inseminação.
Isso, é. Fica caro, trata a bezerrinha, fica muito caro.
Entendi. Bom, o senhor estava me falando aqui antes que nem toda a vida aqui nesses 11 anos que o senhor está em Paracatu foi sucesso. O senhor passou um perrenguezinho aí na vida do senhor aqui também.
Passei, Franz, passei, de momento difícil. Quando eu estava começando a pôr o pé no chão, França, eu tive uma rasteira aqui muito grande. Para mim, na época, foi muito grande, prejuízo louco. Muito grande, não tinha nada, tava começando, né? Isso foi em 2015. Eu tive prejuízo aqui de 4 vacas, me roubou 4 vacas. Nossa, isso me levou lá embaixo, Francis. E na época eu tinha um carrinho muito ruim, estava precisando trocar, já estava com o negócio feito. Isso me levou lá no chão. Estava com o negócio feito, eu tinha trocado o carro, já tinha vendido as vacas. E eles me roubou 4 vacas gordas, já estava vendida. Isso me levou lá no chão, eu fiquei descabriado, né? Para mim foi... Nossa, fiquei muito chateado. Não foi com prejuízo, Francis, não é o prejuízo. Eu sabia que não podia roubar. Eu sei, eu não posso roubar, a coisa não é minha. Mas eu não sabia, era a dor que você sente. Não é a dor financeira, Francis. Parece que é um abuso, você sabe como que você adquiriu, sabe? Você vê a vaca, aquela vaca ali foi dinheiro de galinha, aquela vaca ali foi dinheiro de alface. Na época minha mulher mexia com a horta, então ela tinha, toda a vida mexeu com galinha, ela mexia com galinha, eu trabalhava fora. Então tinha nessas 4 vacas, tinha vaca comprada com um canteiro de alface, tinha vaca comprada com dinheiro de galinha. Então eu baqueei, para mim foi, fiquei muito sentido. Mas aí tem os amigos que dão força pra gente, né? Então um conversa, outro conversa, a gente, né, tornou, erguer a cabeça e Deus deu vitória e a gente tá aí.
É, com certeza.
É.
Na época que o senhor tinha, além dessas vacas, ou tinha mais outras?
Ah, Franz, tinha aí umas 10 cabeças do chão pra riba, só. Tava iniciando, o negócio tava feio, que eu cheguei aqui e não trouxe nenhuma bezerra. Entrei dentro desse lote, não tinha nenhuma bezerra. Comprei muito leite de caixinha, as meninas eram pequenas, né? Comprei muito leite de caixinha, que a criança tem, se não tiver o leite, falta tudo.
É. Mas aí o senhor passou por cima?
Passei por cima.
E hoje, aí, com esse... Só produzindo são 32.
Isso, passei por cima. Só que a minha mulher também me deu muito conselho na época. Só que ela é má. Ela falou comigo, não esquenta a cabeça não, vamos trabalhar e vamos conseguir outras, eu planto mais essas vaquinhas que eles roubou aí, isso vai servir só para eles criar mais uma manteiguinha, para eles, né, para demorar mais queimar no fogo do inferno. Ela é má, minha mulher. Né? E aí isso aí é só pra, eles engordam um bocadinho com a carne dessa e eles demoram mais um pouquinho a queimar. E eu vou aumentar o canteiro de alface aqui, vou pôr mais umas galinhas chocar e nós compramos mais umas 2 bezerrinhas e vai ajeitando, daqui 2 anos elas virou vaca de novo. E isso dá força pra gente, né, França? É. E a gente erga a cabeça e toca o barco.
Família é tudo, né,
senhor? É, ajuda muito.
Aqui todo mundo trabalha, né?
Todo mundo trabalha.
As meninas do senhor, as gêmeas, hoje com 17 anos, ajudam o senhor aí no dia a dia cuidar das vacas.
Ajuda, França. Aqui eu posso sair, precisar de eu sair aqui, França. Posso chegar, o leite de tarde tá gelado, França. Aqui se precisar de medicar uma vaca aqui, não tem uma vaca aqui, Franz, que elas não aplicam injeção. Se for preciso aqui, elas fazem. O que for preciso de fazer, é só orientar, elas fazem.
Entendi. É muito importante o que o senhor está fazendo, né? O senhor está ensinando o dia a dia aqui na propriedade rural, né? Após as 5 horas da manhã, já vai para a lida. Mas também não deixa de estudar. As meninas do senhor aí estão
no grau. Está estudando.
Com essa pandemia, elas estão estudando pela internet?
Isso, tá, aí me apertou, puxei, arrumei a internet aqui, todo dia. Aqui elas devem estar matando aula, que elas estão ali sapiando nós ali, tenho certeza que elas estão matando aula.
No próximo bloco, depois desse intervalo, elas vão estar aqui com a gente para poder contar um pouquinho para vocês, tá bom? Sai daí não, espera aí.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É bom ou não é, senhor?
Oi, pessoal. Mais uma vez aqui no seu Paracatu Rural com histórias de sucesso. Nós estamos contando a história do seu Davi e também da família do seu Davi. Ele já contou um pouquinho, né, como é que foi a infância dele, que ele já foi carreiro, né, candinheiro, que é o nome correto, né, seu Davi? Candinheiro, ou seja, aquele que guia ali o carro de boi, né, ajudando o pai dele. Aqui em Paracatu ele veio há mais ou menos 11 anos atrás, para essa propriedade aqui, começou do zero, sem nenhuma cabeça de gado. agora hoje está só com vacas produzindo leite. Acabamos de pegar aqui o leiteiro buscando leite. Aqui deu 1.000 litros de leite em 2 dias, ou seja, 500 litros. Comprovado aqui o que o seu Davi falou anteriormente aqui, né? Que varia um pouquinho para mais ou para menos, dependendo do dia. Mas com 32 vacas produzindo, quer dizer, uma produção realmente de sucesso, né? Um gado muito bonito, vocês vão ver aí na imagem quem está acompanhando pela internet. E agora eu tô aqui com as filhas, as gêmeas, Isadora e Isabela, não é isso?
Isso.
Você que está com o microfone é a Isa?
Bela.
E a Dora está do lado.
Isso.
Meninas, é bom morar na roça igual vocês moram desde pequenininha?
É, sim.
É. Mesmo essa distância, nós estamos aqui a quantos quilômetros da cidade?
Dá 22 quilômetros.
22 quilômetros da cidade. Mesmo com essa distância toda, vocês gostam de viver aqui, o dia a dia?
Gosta.
Acorda que horas, Isadora? Isadora, né?
Isabela. 6:30, 6:40, a gente já está levantando já.
Aí toma um café?
Primeiro eu trato das galinhas, ela trata dos porcos. Aí a gente lava a ordenha, aí toma o café.
Ah, tá. E depois do café, o que vocês faz normalmente no dia a dia?
Estuda.
Tá estudando online, né?
Isso. As aulas retornaram hoje, porém não tá passando ônibus ainda aqui na zona rural.
Uhum.
Aí essa semana não tem aula online, aí a semana que vem tem. É uma semana presencial e uma semana online.
Ah, tá. Vocês estão estudando qual escola?
É Antônio Carlos.
Lá na cidade?
Isso.
Entendi. Manda um abraço para as professoras aí.
Um abraço para vocês.
Os colegas também, né?
É.
Qual que é a turma?
É terceiro 9.
Vocês duas na mesma sala?
Isso.
No terceiro 9, para a Escola Estadual Antônio Carlos. Estudei no Antônio Carlos, viu?
É bom, né?
Bom demais, tá doido. Aquela escola ali é boa, só me deu boas recordações. Eu fui do quinto 2, depois sexto 1, sétimo 1 e oitavo 1. Fiz uma bagunça boa, né, no oitavo ano. Eita, os professores bons lá, viu? Bom, e depois que vocês voltam da escola, então, né? Não tá tendo aula aqui, mas depois que termina o estudo, chega aqui... Quando tá lá pra cidade, chega aqui o quê? Umas 2, 3 horas da tarde?
Não, uns meio-dia, meio-dia 15.
Como é que é?
Meio-dia, meio-dia 15, já estamos chegando.
Então chega cedo. Aí almoça.
Almoça.
E ajuda na lida.
Isso.
Aí o que vocês fazem? Normalmente, o que vocês têm feito na parte da tarde?
Na parte da tarde, a gente tira o leite.
Ah, tá. Com a ordenha mecânica, faz tudo direitinho?
Faz.
Mas se precisar ir na mão, vai também?
Não.
Mas na ordenha mecânica, vocês já são craques.
Já.
Isadora, você está pensando em estudar para que profissão?
Eu ainda não decidi, mas estou pensando. Em veterinária.
Em veterinária. E se não for veterinária?
Ah, eu ainda não sei se não for veterinária.
Entendi.
Ainda não pensei.
E você, Isabela?
Eu estou pensando em fazer enfermagem.
Sim, enfermeira formada.
Isso.
Que bom. Vocês estão no terceiro ano, né?
Isso.
E já está já fazendo aquelas provas que fazem antecipadamente ou vai deixar para o vestibular mesmo? Como que vocês vão fazer?
Vou fazer o Enem agora em novembro. E o vestibular também.
Entendi. E você já escolheu mais ou menos a faculdade?
Uai, eu tô querendo Atenas.
Você já escolheu? Você ainda não escolheu o curso, mas e se for veterinária vai ser onde? Aqui em Paracatu mesmo?
É em Paracatu mesmo.
Você falar sobre viver na roça, que é bom demais, tá estudando, não tá parando pra nada, tá ajudando dia a dia. E o pai de vocês, como é que é? Conta um pouquinho do que, quem é o pai de vocês, seu Davi.
Só as partes boas, filha.
As brigas, não.
Ah, meu pai é muito bom pra nós, eu não tenho nada que reclamar, não. Se precisar, ele tá do lado. Se errar, ele ajuda a consertar. Meu pai é tudo.
É mesmo? E a mãe?
E a mãe também.
Seu pai tava falando que sua mãe é brava?
Um pouco.
É?
É.
Vocês cuidam da horta que tava falando, mas o que é que vocês plantam aqui de tudo?
Não.
Plantava. Antigamente a gente tocava muita horta. Agora quem ajudava era o Marco Júnior. Marco Júnior foi embora, ela ficou. A mãe ficou meio pesado para ela tocar sozinha, ela parou com a horta.
Entendi.
E eu com a horta eu nunca ajudei, não.
Entendi. Aí mais faz é para produzir aqui uma cebolinha, um alface.
Isso é, só muito pouco.
Entendi. Que bom, que bom. A mãe de vocês como que é aí no dia a dia também? Ela cuida mais da casa?
Isso, ela cuida mais na parte da casa.
Uhum. Mas se precisar também ir para ordem, ela vai?
Não, ela tem medo de vaca.
Tem medo?
Tem.
É, de vez em quando vocês vão na cidade, vai em algum aniversário, vai na casa de amigos, vai fazer trabalho, como que é?
Vai sim, toda semana a gente vai na cidade.
Escuta o Paracato Rural de manhã cedo?
Escuta, vai.
Que bom, obrigado vocês terem participado um pouquinho aqui, contando um pouquinho do... Conta um fato que vocês acham que é, que sempre quando vocês reúnem aí, que vocês ficam contando, que aconteceu aqui na fazenda. O que vocês lembram? Fala, ah, vamos contar sobre tal. Tem algum caso assim?
Que eu me recordo, não.
Tem não, né?
Não.
Fala, só momentos bons, filho.
Só os momentos bons, assim, quando reúne a família na casa do meu avô. Sim.
Vocês vão sempre a Vazante?
Vamos sim.
E me conta uma coisa. É bom ser gêmeo?
É. Tem vantagem e desvantagem, né? Mas é bom.
Tem, por exemplo, essa desvantagem que eu fico aqui toda hora tentando falar o nome acerto e erro às vezes.
Isso.
Na sala de aula também é assim?
É.
Isadora e Isabela. As Isas.
Isso.
Bom, gente, nós vamos chamar de novo o intervalo. Conversamos um pouquinho aqui com a Isadora e com a Isabela. Falaram um pouquinho da vida delas aqui na roça. E o seu Davi também vai contar um pouquinho mais. A prosa não terminou, não. Sai daí, não, tá bom? É já, já.
Ô, pessoal, o programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que a sua marca ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 quilômetros para Paracatu, o cara me pergunta lá, ô, você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei, não, sou locutor não, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas não. Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo é o Franz, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Ah, mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, aqui, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural e ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal?
Estamos de volta com o Paracatu Rural, contando a história do seu Davi, da família do seu Davi, aqui no Paracatu Rural Histórias de Sucesso, para você que acompanha aos domingos pela Rádio Boa Vista FM, também para quem nos acompanha pelas redes sociais, na internet, no YouTube, no Facebook, no Instagram do Paracatu Rural. Seu Davi, eu queria que você contasse um pouquinho como que é quando o senhor vai adquirir o gado, né? A gente já tem aqui, eu dei uma volta, vi... Um gado bonito, o senhor mostrou aí 3/4, meio-sangue, né? Fala, meio-sangue?
Meio-sangue.
Mas como que o senhor faz para adquirir essas vacas?
Bom, Francis, eu tenho bastante conhecimento aí nos criadores de fora. Uhum. É de Coromandel para lá, Francis. A gente é uma bacia de leite mais avançada aqui para cá, sabe? A bacia de leite lá. É muito boa, então a chance de errar é muito pouca.
Entendi.
É, mas só que aí, só porque tem segredo, França. A gente compra a vaca, tem segredo. Às vezes, a gente não tem que pedir ajuda, França. A gente, se for para mim comprar uma vaca só, eu vou sozinho. Uhum. Mas eu não saio sozinho, França. Isso aí é um o primeiro passo que a gente tem que dar é acompanhado. A gente não pode sair sozinho, senão faz besteira. Uhum. Eu procuro orientação.
O senhor leva um veterinário, um agrônomo? Como que é?
É, leva um veterinário, mas a gente leva veterinário, já me acompanhou. Uhum. Mas a gente tem uns amigos, né, que tem muita experiência, né?
Entendi.
A gente leva para ajudar a gente, né, senão faz besteira.
Às vezes uma coisa que o senhor não viu, ele viu e falou,
É isso.
Essa daí é boa, pode levar.
Isso, é. Isso.
E aí, o senhor também sabe como é que anda o mercado?
É, isso. Eu sou enjoado. Tem segredo, você não pode... E eu procuro orientar. Não faço nada sozinho. Eu procuro orientação, mas eu sou enjoado. Eu procuro orientação com sempre assim. Eu olho assim, quem não tinha e hoje tem. Tem que olhar muito, né? Nessa parte.
Entendi.
Senão a gente vai para trás, né, França?
Eu entendi. Ou seja, tem que colar com quem tá dando certo.
Isso, é.
E o senhor falou também que vai para uma bacia leiteira que é boa, né? Que tem, onde se produz muito leite, ou seja, onde se produz muito leite tem gado bom de leite.
Isso.
É tranquilo, então.
É.
Que traz também uma genética diferente da que tem na região, né?
Isso, é.
Então o senhor tem uma genética melhorada.
Isso.
Entendi. O senhor estava falando também a respeito do tipo do gado que a gente tem que criar aqui por conta da temperatura, principalmente, né? Do calor, o sol excessivo. Isso é muito importante. Às vezes uma determinada raça que produz bem numa região fria, ela não vai dar certo aqui.
Não adapta, não, Francis. É, depois de 3/4 não precisa se trazer, não. Não adapta, não. 7/8, parte de 7/8 para frente, você não aguenta nós aqui, não. Aqui é quente.
O senhor está falando aí que leva a gente para acompanhar, né, na hora de comprar o gado. No dia a dia, o senhor tem suporte técnico de médico veterinário, de zootecnista, como que é?
Tem não, França, eu não tenho, só quando precisa, que eu chamo, uhum. Só quando precisa, no dia a dia não tem não, não tem não.
Isso aqui é uma castanha, né?
É, baru.
Baru? Caiu um telhado aqui agora.
É.
O esterco que o senhor tira aqui, né, o senhor tem feito, no caso do estrume aqui, o senhor tem feito adubo orgânico com ele?
Francis, eu aqui é só nós que trabalhamos, a mão de obra está muito custosa, não está tendo mão de obra e a gente não está dando conta de aproveitar o esterco, a gente está tendo um prejuízo muito grande nesse sentido.
Uhum.
Não tá aproveitando uma riqueza muito grande e eu não estou dando conta.
Quando o senhor tira aqui, o senhor coloca num canto e deixa?
É, aqui os vizinhos buscam muito, os vizinhos tocam hortaliça, buscam muito. Mas eu, que a gente não tem máquina, né? Só na carrocinha e mão de obra tá muito custosa. E no
Porque
fim,
demanda um tempo também, né? Pra poder cuidar disso.
Tempo é muito pouco. Leite cedo de tarde. No meio do dia eu tenho que tratar do gado. De tarde, termino cedo, trato. Termina. Aí as meninas vão pra ordem e eu vou pro trato.
Uhum.
Então o espaço fica muito pouco.
Ou seja, cada minuto é importante.
É.
Seu Davi, a comunidade toda aqui, ela tem reunido bastante. Tem a pandemia que a maioria das associações quietou um pouco e tal. Mas agora que está ficando um pouco mais leve, né? Nós entramos na onda verde. Está acontecendo as reuniões? O senhor tem participado da associação?
Não, Francis. E o meu tempo não permite, não, Francis. Eu não acompanho a associação, não.
O senhor tem ideia de se ela está reunindo? Como é que está?
Não, parece que está meio parado, que essa pandemia aí parou.
Quietou, né?
Quietou.
O principal problema enfrentado por um produtor rural que mora numa propriedade assim como o senhor, nós estamos aqui a quantos quilômetros da cidade?
22.
22 quilômetros. Desse, mais ou menos o quê? Uns 7 de chão?
7 de terra e 15 de asfalto.
Pois é. O município tem cuidado da estrada?
Tem, França. As estradas aqui nós não podemos reclamar delas, não.
Uhum.
Estrada boa.
E como é que está a questão da segurança aqui na região?
Ué,
você falou há pouco tempo que teve um prejuízo uns anos atrás.
É, 2015,
né?
Não, França, aqui até nós não podemos reclamar, não. É uma região muito sossegada, região boa, França.
Uhum. O senhor faz parte daquela rede de fazendas protegidas também?
Faz não, França, faço não.
Tem que implantar, né?
É, aqui eu não faço não.
O pessoal lá para poder participar. A gente teve alguns testemunhos de produtores rurais que fazem parte dessa rede de fazenda protegida que tem funcionado bem, porque a comunicação é rápida, né?
Ah, tá.
Então é muito interessante. Vale a pena o senhor procurar uma hora que o senhor estiver lá na cidade, lá no quartel da polícia, levar os dados da fazenda do senhor, que eles pegam o georreferenciamento.
Ah, tá.
Aí o senhor dá uma passadinha lá e vê. Vou falar em georreferenciamento. Cadastro ambiental rural tudo certinho?
Tem.
Bom,
tem,
né?
Tem, eu arrumei.
Essas questões burocráticas às vezes tomam um tempo, mas é importante, né, seu Davi?
É importante, ajuda, né? Ah, tem como se diz aqui, a terra ainda não tem o título, né? A gente só tem o CCU, que é contrato de concessão de uso, né? Uhum. Mas eu consegui arrumar a documentação já, bastante documento arrumei.
O senhor está falando do título da terra. É importante ter o título, né?
Ixi, menino, quem? Se nós tivéssemos o título aqui, era...
Já tinha um tratorão aqui?
Ah, já tinha. Aí muda, né, França? Aí muda, né?
Uma caminhonete boa.
É, aí muda, né, Francis?
Engraçado, algumas pessoas, seu Davi, na cidade, o senhor já deve ter ouvido isso. Ah, tá gastando dinheiro com caminhonete. Não é gastar dinheiro, não. Pra encarar estrada de chão, principalmente época de chuva, tem que ter o carro bom, né? Senão não
tem,
passa, né?
É, e como se diz, você vai e tem hora pra chegar, né, Francis? Uhum. Cê, né, tem hora pra chegar. Aqui você pode até sair, mas a hora de chegar você tem que estar aqui, né? Então você não pode... tem que andar meio prevenido, né?
Uhum. Com o título na mão, o senhor consegue fazer vários investimentos, tem aí os planos de igual o plano safra, que ajuda bastante. O senhor pode estar investindo na máquina, pode colocar mais gado, pode fazer uma reforma da pastagem, pode fazer um monte de outras coisas, né?
Pode, França. Aí o banco acredita, né? A gente tem documento na mão, a gente tem, né? O banco acredita na gente, né? Já tem a garantia, né? Uhum. Aqui para nós é muito difícil, é a silagem aqui, sequeira aqui para a nossa região, não produz. Eu perdi duas safras aqui em seguida e eu não planto, Francis, aqui não colhe sequeiro. Aí é muito difícil para a gente conseguir a silagem, né? Silagem, eu gasto muito com silo. E se você tivesse o título da terra, com certeza, né, abaixo de Deus, a gente conseguia montar um pivôzinho, né, Francis? Uhum.
Verdade. É. A região aqui, para montar um pivô, daria um pivô de quantos hectares?
Eu,
em relação à água, no caso, né?
É, eu tenho que ver, né? Aí aqui é no poço artesiano, né? Correr para ver se arruma os poços, mas aqui tem área para arrumar um pivô de 13 hectares.
E 13 hectares para o senhor aqui hoje é suficiente para fazer um...
Ah, tá doido, Francis. A barra de Deus, eu ia colher 50 toneladas por hectare, né?
Aham. Uhum.
E eu tô gastando 500 toneladas por ano.
500 toneladas?
500 toneladas por ano. E eu com um pivôzinho de 13, eu ia colher, né, 500 numa safra, né? Duas safras, tava conseguindo garantido, né?
Verdade.
E as duas safras, Francis, você irriga pouco. Você planta em outubro, você irriga até a chuva vir. Uhum. A hora que o veranico chegar, você irriga no veranico. Uhum. Em janeiro você colheu a primeira safra, você planta em janeiro e a safrinha, você vai irrigar pouco, duas safras não fica tão caro, né?
É verdade.
E ajudar muito, eu gasto muito com silagem, subiu muito, né? Subiu muito esse ano. O ano passado eu paguei silo de R$120 a tonelada, agora esse ano foi para 240, né? E não estava arranjando, custamos dar conta de arrumar, mas tá bom, Deus ajudou que arrumou, tá no monte. Mas
é,
fica muito caro, né?
O senhor tem adquirido silo aqui de diversos produtos. Quem tem para vender, o senhor está comprando?
Aqui tem os produtores aqui que os pivôzinhos mais pequenos, eles têm. Para eles também ajuda, porque eles tiram o silo, planta a soja, põe o milho e tira o milho mais cedo para eles plantar o feijão, né? Para eles também é interessante. Aí eles interessam e vendem para nós o silo.
Entendi. Até o Valdir contou essa questão mesmo pra gente aí, que tem muito pequeno produtor fazendo isso, que tá sendo vantajoso.
É, pra nós. E se não fosse isso, nós estávamos enrolados.
A união do agricultor com o pecuarista nesse momento aí é muito importante.
É, ajuda demais, só. Muito, ajuda muito. E a nossa região aqui é muito boa, Francis. É, tem muito, nós estamos rodeados de pivô, Francis. Aqui é muito boa, região muito boa essa aqui.
Que bacana, viu, Davi? Isso, Davi, é muito, muito bom ouvir umas histórias como a do senhor e ver que o senhor tem aí enfrentado as dificuldades e sendo vitorioso, como o senhor mesmo falou, né? É uma história de sucesso, com vitórias, com a família junto, apoiando, incentivando, as filhas aí na lida do dia a dia, a esposa na lida do dia a dia, né? O outro filho que já está na cidade, mas ajudou bastante também.
Isso,
né? O senhor estava contando quando veio para cá, os pais do senhor também ajudou bastante.
Ajudou, sim.
O que o senhor vê do futuro, vamos dizer assim, com título e sem título, o que o senhor espera do futuro aqui na vida do senhor aqui na fazenda?
Ah, Francis, eu não jogo a cela fora, não. Eu sou ignorante, eu tenho muita esperança, Francis. Eu tenho. Aqui eu tenho, né, eu dou muito conselho para minhas meninas, falar, vocês estudam. É obrigado, vocês têm que estudar. Mas seis estudos, agora uma já não é vantagem. Mais uma, já comprou um lote aqui, um assentamento. A gente reuniu o gado, elas tinham um gadinho. Aí reuniu o gado das duas, vendi. E então já comprou um lote, uma outra propriedade aqui na Lagoa Rica. Então, esse é delas. Então, eu falo, vocês têm que estudar. Primeiro, vocês têm que estudar. Mas se vocês voltar para cá, né, eu mostro para elas, mostro os gastos, mostro os lucros. E a gente é muito satisfeito aqui. Né, gente, o lucro aqui é... Né, a gente pode, eu não é arrastar mala, não. O lucro aqui é bom.
Que bom. É. Que bom. Mas é bom porque o senhor buscou conhecimento, o senhor aplica esse conhecimento, né? O senhor tem vivido aí o dia a dia sempre se informando, né? O senhor fez muitos cursos, está junto, agarrado mesmo, para poder estar tá na caneta mesmo, anotando tudo direitinho, senão não rende.
Né? A gente é unindo força, né? Não tem, a gente não paga mão de obra, né? E no fim... Eles falam que leite não dá, e eu não falo isso não, gente. Você vê só o povo desdanhar do leite, jogar o leite para baixo, que leite não dá, leite dá prejuízo. Leite não dá, não é isso não, gente. Leite, para mim, é muito bom. Nossa, leite me ajuda demais, leite é sagrado. Eu não falo hora nenhuma, leite para mim é sagrado. Todo dia, cedo de tarde, tá pingando. É difícil. Eu sou preso aqui na propriedade, Eu posso até sair, mas eu tenho a hora de eu chegar. Mas se eu fosse um bacharelado, não é todo bacharelado que tira o que eu tiro aqui dentro desse lotinho sem terra aqui, não. Não é vantagem, não. A gente tem que contar a realidade. Eu sou satisfeito. Eu mostro para as minhas meninas, vocês podem estudar, mas... Tem encarregado, tem bacharelado aí que cê, eu mostro para elas ver. Mostro os resultados para elas ver. Tem muito bacharelado, né? Chefe, não tira o que nós tira aqui, né? Eu mostro para elas pra... E elas é entusiasmada. Eu acho que elas vão estudar e vão voltar para cá, França. Acho que vai.
Uma já tá pensando em ser médica veterinária, então já tá dentro do ramo. Mas também não tem problema fazer esses cursos mais para
fazer
os outros também?
Isso não, tem que estudar, né? Tem que estudar.
Principalmente enquanto está novo.
Né?
Adquirir o máximo de conhecimento enquanto está novo, porque a hora que chegar na idade mais madura, né? Na fase dos 30, 40 anos, já está com muita sabedoria acumulada e sendo mais sucesso ainda, né? Agradecendo muito aí a persistência do senhor e da esposa do senhor para elas estudarem.
Que bom.
Que recado que o senhor dá hoje, então, para outros produtores rurais de assentamentos aqui na nossa região, mas de outros lugares também, que às vezes por um problema ou outro tem... Você fala, vou largar isso, vou vender isso. O senhor tem 11 anos, enfrentou dificuldade, está aí agarrado, os meninos estudando. Que recado que o senhor dá hoje, então, para essa turma?
Uai, não é só alegria, não, gente. Tem as tristezas, mas não joga o barco fora, não. Passa para dentro e meta o remo que você chega lá na frente. É um segredo muito grande. Passa para dentro e rema, que você vence. Tem altos e baixos, tem prejuízo. A vaca tá boa hoje, amanhã ela amanhece doente. Mas, né, quando é fé morre, mas é isso mesmo. Você toca, rema que você vence. Rema, se ele remar, ele vence.
Tá certo. Seu Davi, muito obrigado pro senhor... Está participando do Paracatu Rural, recebendo a gente aqui na propriedade do senhor. Né? A gente recebe o senhor no Paracatu Rural e o senhor recebe o Paracatu Rural na propriedade do senhor. A família do senhor aqui muito receptiva. Muito obrigado mesmo pela sua receptividade. A gente deseja aí que o senhor continue tendo sucesso, que o senhor continue sendo abençoado por Deus, né? E que continue sendo exemplo para outras pessoas. Como o senhor mesmo falou, quando vai comprar o gado, garra em quem também sabe.
É claro.
Garra em quem está melhor, né? Então a gente tem que fazer isso. Vai procurando quem está melhor. Ah, mas se o outro que tá inferior a mim garrou em mim, eu tenho que garrar então no outro melhor. E assim vai, né? Vai aprendendo com os melhores. E sempre buscando conhecimento, sempre buscando trazer gente com conhecimento para junto. Se não tem igual o senhor está fazendo com as filhas do senhor aí, dando elas estudos para elas poderem viver a vida delas ou voltar para a fazenda, como o senhor mesmo falou, né? e estando aqui na fazenda também, seguindo em frente, tocando e sendo melhor que o senhor.
Isso,
né? É. A gente quer um pai que gosta do filho, a gente quer que o filho da gente seja melhor que a gente.
É isso.
Não é isso mesmo?
É isso aí.
Eu tenho uma filha de 15 anos de idade, eu quero que ela, o futuro dela seja 10 vezes melhor que o meu.
É, o que eu também espero, Francis.
Naquilo que ela decidir.
É, eu também espero das minhas.
É. A gente, como dizia o meu pai, como diz o meu pai, a gente não nasceu para semente.
É. É isso.
Não é isso.
É isso.
Uma hora Deus vai levar a gente.
Tem que preparar o filho, né, Francis? Porque se eu não morresse, Francis, se eu não fosse morrer, minhas meninas não punham o pé da porta da sala para fora, não.
Uhum.
Mas eu tenho que preparar isso pro mundo, eu vou embora.
Verdade.
É.
Muito obrigado pela participação do senhor. Deus abençoe.
Uai, Francis, eu que te agradeço, Francis. Uma oportunidade dessa, eu tá falando pro Brasil, Francis. Isso não é nem da minha alçada, Francis. Eu não alcanço isso, mas, né, a gente é fraco, é humilde, mas nós está aí, gente.
Eu quero agradecer também aqui o Valdir Rodrigues, o presidente atual da Copervap. Foi ele que falou, olha, tem que ir lá na fazenda do seu Davi. O dia que eu estava gravando com ele lá na propriedade dele, para cá, né?
Isso, no Carneiro.
Aí ele falou, não, Francis, você tem que ir lá no seu Davi. O Davi tem uma história muito boa, vai dar certinho, você tem que contar a história dele. Entendeu? A gente tem que agradecer a ele, a equipe da Copervap que está aqui com a gente, né? E todo mundo que tem dado suporte aí também do Paracatu Rural, os outros patrocinadores do Paracatu Rural, nós queremos agradecer fortemente a ajuda de todos vocês. E através desse patrocínio que a gente tem condição de estar vindo aqui na propriedade do senhor e vai em outras propriedades também para contar a história. Se Deus quiser também para outras cidades aqui da região, nós temos uma promessa de ir lá em Vazante, João Pinheiro, isso. Até em patrocínio nós estamos querendo ir.
É bom demais.
Para contar a história de produtor rural. Para mostrar para quem está na cidade que esse suco de caixinha que ele está tomando aí, ou com esse salgadinho assado que está comendo aí, a matéria-prima é produzida aqui, ó, na roça.
É, sai daqui, né? Da terra.
Fruta, o trigo, a carne que está dentro do salgadinho, é tudo da roça.
Tudo da terra, gente.
Não é?
Dá no asfalto, não produz nada, gente.
De jeito nenhum. Gente, muito obrigado a todos vocês pela atenção aqui no Paracatu Rural. Vai ficando por aqui o seu Paracatu Rural com histórias de sucesso. No domingo a gente vai ter mais um Paracatu Rural com histórias de sucesso. Logo, logo a gente vai ter aqui um Paracatu Rural com prosa e verso também, com cantoria. Já estamos bolando algumas coisinhas aí. O Zé Fernandes, que você escuta aqui na rádio também, você vai estar escutando aqui no Paracatu Rural em breve. Eu já estou combinando com ele aí. Seu Davi, obrigado. Viu?
Deus. Olha, eu que te agradeço, França. As portas estão abertas. É simples, mas está aberta. Aqui está porta aberta.
Valeu. Gente, até o próximo. Tchau, tchau.
Paracatu Rural apresentou Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira. Todos os domingos, às 6 horas da manhã, pela Rádio Boa Vista FM. E a partir das 9 horas da manhã, nas redes sociais do Paracatu Rural.
Acordo de manhã para prosear, no mundo do campo as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural.